Aqui nos estúdios, contamos com a participação de Marcelo José Boldori. Ele é advogado criminalista, especialista em direito penal e processo penal, professor de direito penal e processo penal na Universidade do Contestado em Porto União. Também é coordenador do curso de direito da Universidade do Contestado em Porto União. Seja muito bem-vindo. Obrigada pelo aceite do convite. Boa tarde.
Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É uma satisfação muito grande poder estar nessa casa novamente e primeira vez como CBN, né?
Ok. Lembramos ao senhor e ao ouvinte que a comunidade pode participar, interagir conosco através do 99871-0002. É o WhatsApp aqui da redação. 99871-0002. Nesta semana, o assunto foi este. Em várias redes sociais, hashtag Lula Livre, hashtag Vergonha. São dois lados aqui. Como é que reagiram ou reagiu a comunidade a respeito da decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, sobre prisão em segunda instância? Como é que ficou essa situação? Nós temos dois lados aqui, né? A comunidade foi se posicionando e teve aquelas pessoas que não entenderam muito bem o que é que está acontecendo. Como é que se posicionou a comunidade, Marcelo?
Veja, eu entendo que nós... O primeiro ponto que é equivocado nessa situação é nós vincularmos isso diretamente ao caso do Lula. Né? Isso é um dispositivo constitucional que vale para todos. Né? Claro que, talvez, se não fosse o Lula, isso nunca fosse discutido. Né? Então, é um dispositivo constitucional que, a meu ver, vinha sendo aplicado de forma equivocada e houve uma correção de rumos do nosso Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Infelizmente, nós vivemos um período de falência das nossas instituições, como um todo. Né? Ninguém mais acredita no Congresso Nacional, ou tem muito pouca credibilidade. No Poder Executivo, na Presidência da República, também recebe muitas críticas. E, infelizmente, que deveria ser o órgão mais equilibrado e o órgão de maior credibilidade, que é o nosso Judiciário, o Supremo Tribunal Federal especificamente, né, a gente vê críticas das mais variadas espécies ao Supremo Tribunal Federal. Quando eu fiz a faculdade, há 20 anos passados, o Supremo Tribunal Federal era um órgão respeitabilíssimo. Você não imaginava alguém falar do Supremo, o que se fala hoje? Mudança, aspectos democráticos? Não, é que o Supremo realmente, as decisões que vêm sendo tomadas, né, demonstram que realmente ele perde por si só a credibilidade. Essa mudança de posicionamento, dependendo do caso a ser julgado, ministros acusando ministros de barbaridades dentro do plenário transmitido em rede nacional.
É isso que se deve, essa banalização com relação ao Congresso, por exemplo.
Exatamente. Né? Nesse caso específico do Supremo, porque o Congresso é formado de políticos. Os políticos naturalmente recebem críticas. E não no Brasil, isso recebe crítica no mundo inteiro. E desde a Grécia Antiga, Roma Antiga, o político, né, você pega os discursos de Cícero no Senado, você vai ver que talvez fossem mais agressivos do que os discursos de hoje, né, no nosso Congresso. Mas o Supremo não, o Supremo tinha que ser algo impoluto, né, os mais preparados para julgar os melhores da nação. Infelizmente a gente não vê isso. Né? A gente lembra do Joaquim Barbosa falando do Gilmar Mendes que tinha capangas. Né? Isso no plenário do Supremo transmitido ao vivo para o país. Essa é a elite, né, do nosso judiciário. Eles que deveriam dar o exemplo. Hoje nós temos os juízes de primeiro grau dando exemplo para os ministros do Supremo. Isso é muito triste. Né? E aí você vê, né, a partir do momento que isso acontece, nós temos uma perda de credibilidade. E qualquer posicionamento do Supremo, ele acaba recebendo críticas. Neste caso, tecnicamente, eu entendo como correta a decisão do Supremo, não pelo caso Lula. Se essa decisão, a meu ver, estivesse sendo tomada sem um político importante sendo beneficiado ou não, como é o caso do Lula, não teria nada de repercussão. Isso se discute há muitos anos, né, e sem ninguém prestar atenção.
E é por isso que motivou a participação popular também com o assunto?
Tenho certeza que sim. Veja o que diz a nossa Constituição, no seu artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos seguintes termos. Aí tem todos os incisos, e no inciso 57 nós temos o seguinte: ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado da sentença penal condenatória. No artigo 283 do Código de Processo Penal, diz o seguinte: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de qualquer autoridade judiciária competente, em ocorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso de investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou preventiva. Né? Nesse caso, nós temos o quê? Tecnicamente, nós só poderíamos ser presos, só poderia se executar uma prisão, uma pena, execução da pena, depois do trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? Quando não cabe mais recurso. Duas são as situações em que não cabem mais recursos. Uma, eu deixei passar o prazo, eu não recorri no tempo que eu precisava. Por exemplo, essa semana eu tive um tribunal do júri na terça-feira. Eu tenho 5 dias, se eu não concordar com a decisão, para apelar. Se eu não apelar em 5 dias, entende-se que eu renunciei ao prazo, eu renunciei ao recurso. Né? Então, estou em julgado porque não cabe mais recurso. Eu posso recorrer, vou até ao Tribunal de Justiça do Paraná. Da decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, eu posso recorrer ao STJ e ao STF. Né? Claro que isso tudo é caro. Né? Essa é uma das grandes críticas, né, ao nosso sistema. Hoje, quem consegue recorrer, quem consegue acessar o Supremo Tribunal Federal, são pessoas que têm condições de pagar um advogado para se deslocar até Brasília, para elaborar esses recursos. Né? Então, esse é um dos problemas. Por que quem tem mais dinheiro consegue chegar mais longe? Muito bem. Se eu chegar até o Supremo Tribunal Federal, eu não tenho mais para quem recorrer. Claro que existe uma exceção excepcionalíssima, que é acessar cortes internacionais, mas já não faz parte mais do nosso sistema jurídico brasileiro. Nós estamos vinculados a ele, mas não faz parte da nossa escala. Então, quando eu cheguei no Supremo, eu não tenho mais para quem recorrer. Aí eu teria o trânsito em julgado. Então, ou eu acontece o trânsito em julgado por eu ter recorrido até a última instância e não ter mais para quem recorrer, ou por eu não recorrer e passar o prazo. Passou o prazo, transitou em julgado e a sentença torna-se definitiva. Então a lei é muito clara, eu não vejo interpretação que não seja um arranjo, né, para nós prendermos alguém antes da decisão do Supremo. Claro que aí existe toda uma espécie, toda uma questão de política criminal, né, que é revestida também de uma questão política, porque a política criminal ela decorre de uma política de governo. E se você me perguntar se é justo ou não, eu vou me abster porque não cabe a mim dizer isso.
Apenas,
né,
avaliar o contexto, não é mesmo?
É por dizer que é, né?
Por que que acontece?
E como é que nós podemos... Se nós queremos tanto o respeito à lei, né? Eu sei que eu vou receber críticas pelo que eu estou falando aqui, né, Álvaro? Se eu quero tanto o respeito à lei, então que cumpra-se a lei, né? A lei diz, a lei é clara, né? Não tem dúvida nenhuma. Qualquer um que não tiver a Constituição em casa, vai lá, baixa no Google Constituição Federal e lê isso. Não existe dúvida, não existe forma de interpretação, a meu ver, diferente disso. As decisões diferentes disso, que vinham sendo tomadas há bastante tempo, a meu ver, são construções, né, hermenêuticas, que são possíveis, tanto que vinham sendo tomadas. Mas, a meu ver, elas não são as mais adequadas. Tá aí, e se nós quisermos, se o povo, que é um clamor do povo... E a Constituição diz que todo o poder público que será exercido diretamente ou por meio de seus representantes. Ah, mas o povo quer que prenda em segunda instância, quer que prenda em primeiro lugar. Acompanhava agora, inclusive, do senador Jorginho Melo, que é de Santa Catarina, falando sobre um projeto de emenda à Constituição, uma PEC, né, justamente para permitir, para que a Constituição seja alterada e permita a prisão em segunda instância. Sim. Nesse caso é perfeito. Acho que seria o mais adequado. Agora, eu criar uma interpretação para forçar algo diferente disso não está sendo adequado. É eu querer resolver algo, buscar justiça sendo injusto. Buscar o cumprimento da lei descumprindo a lei. Não é o caminho. Né? O Brasil tem que amadurecer nesse ponto. É a lei, cumpra-se. Né? Ou altere-se.
Nós temos, né, que seguir um padrão, não é
Nós
mesmo?
Nós temos que aprender a respeitar a lei. É o que se busca, é o que se canta por aí. Né? Então vamos cumprir a lei. A lei é a mais adequada? Acho até que não seja, mas é a lei. A partir do momento que a gente começa a desrespeitar a lei para atender determinadas pessoas, né, você corre o risco, né, de cair numa insegurança jurídica ainda maior do que a que nós temos.
Muito bem. 4h15. Nós estamos conversando com o advogado Marcelo Boldori. Ontem à noite, o Supremo Tribunal Federal concluiu a votação que derrubou a possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância aqui no Brasil. E houve uma polêmica. A polêmica polarizou o debate entre várias pessoas, vários segmentos da sociedade, e é por isso que o profissional está explicando para a gente. Nós não estamos aqui tomando partido, estamos apenas explicando o fato, e é por isso que nós vamos abrir para a participação do ouvinte. Álvaro, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, doutor. Tudo bem?
Boa tarde, Álvaro.
Doutor, três coisas ou mais aqui numa pergunta só. O que é ser condenado em primeira instância, segunda instância, terceira instância, todas essas instâncias que existem?
Muito bem, excelente pergunta. Né? O que é a primeira instância? É o primeiro juiz que tem contato com a causa. Vou exemplificar, que eu acho que fica mais fácil.
Vamos lá.
Então, tem um crime cometido em União da Vitória. Qual é o primeiro juiz que toma contato com a causa? O juiz da vara criminal de União da Vitória. Ele vai dar a sentença. Desta sentença, se o meu cliente não concordar, ou o Ministério Público não concordar, enfim, a parte que perder, ela pode recorrer ao Tribunal de Justiça do Paraná. Esta é a segunda instância. Então vai ter um grupo de desembargadores, que nós chamamos de turma recursal, que vai analisar. Esta turma decide. Muito bem. Não concordei com a decisão dos desembargadores de Curitiba, que são a segunda instância, o segundo degrau da escada. Aí eu vou recorrer para o STJ e STF, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, ele vai tratar questões referentes à interpretação da lei federal. O STF vai tratar de questões referentes a inconstitucionalidades, normas constitucionais. Né? No STJ e no STF, nós não tratamos mais de fatos, nós tratamos de aplicação da lei. Se a lei foi bem aplicada ou se ela foi mal aplicada. Se respeitou a constitucionalidade ou não respeitou. Tanto que existem autores que dizem que o primeiro grau, aqui em União da Vitória, seria a primeira instância, o Tribunal de Justiça, a segunda instância, e STJ e STF seriam a terceira instância. Outros dizem que o STJ é a terceira instância e o STF quarta instância. E a questão de interpretação. Se é na judicatura federal, nós vamos ter a Vara Federal de União da Vitória como primeira instância, o Tribunal Regional Federal, segunda instância lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a quem nós somos subordinados aqui na escala, na organização judiciária, aí STJ e STF novamente. Então, primeira, segunda, terceira e quarta instância.
Isso, quanto tempo pode demorar, doutor, para terminar todas esses recursos?
Isso.
Só Deus sabe.
Não tem um prazo atribuído?
Não, existe, mas não é cumprido, são prazos impróprios. O grande problema, né, eu não diria nem que seja um número de recursos. Na prática, acaba sendo um número de recursos. O problema é que o judiciário não dispõe de uma estrutura suficiente para analisar em tempo hábil. Não teria nenhum problema. Qual é o grande problema hoje da questão? Essa sensação de impunidade. Ah, mas agora o sujeito vai ficar solto até chegar no Supremo, daí no Supremo fazem prescrever. Por quê? Porque você não tem estrutura. Não teria nenhum problema se... Nós temos casos aqui em União da Vitória de júris, posso estar enganado, mas com menos de 3 meses você tem resultado de um processo. A primeira vara criminal, a primeira câmara criminal, desculpe, do Tribunal de Justiça do Paraná, a média em processos de resolução de julgamento de 90 dias. Né? Só que vai para o STJ e STF e aí começa a demorar. Se nós tivéssemos uma estrutura que julgasse um processo em um ano, não estaria sendo discutido isso. Uhum. Né? Então, em vez de nós melhorarmos a estrutura, nós equalizarmos os problemas, a gente começa a desviar a lei, a gente começa a criar subterfúgios, interpretar de uma maneira equivocada. Então, a gente, não raras vezes, não encara o problema de frente. Uhum. Né? Você cria situações para tentar consertar. Vamos remendar aqui, vamos remendar ali. Né? E a legislação, principalmente a legislação penal, ela é muito grave. Né? Ela deve ser usada, como a gente aprende na faculdade, em último caso. E ela é uma garantia. Né? Ela é uma garantia porque ela limita o poder do Estado. E por isso ela tem que ser aplicada de uma forma muito correta. Do contrário, o próprio direito diz, se for para cometer uma injustiça ou, num caso de dúvida, absolva de uma vez.
Uhum. Temos mais participação, Álvaro?
Só mais uma
parte da pergunta.
A prescrição, doutor, ela tem um determinado tempo para prescrever o crime que a pessoa cometeu? Ou tem diferença de crimes, essas
coisas? Tem diferença de crime, sim. Se você pegar no artigo 109 do Código Penal, vai dizer em quanto tempo prescreve cada crime de acordo com a pena que é imposta a ele. Né? 4 anos, 6 anos, 8 anos, 12 anos, 20 anos. Né?
Então, um crime de 4 anos, por exemplo, se demorar 6 para chegar lá onde
não,
tem que chegar...
Um crime com uma pena de 4 anos, agora me perdoe, porque ele vai prescrever mais ou menos em superior a 4, uns 8, 10 anos.
Ah, ele demora mais que o dobro.
Sim,
do
ele
tempo.
Ele demora mais do que a pena em si.
Uhum.
Né? Um crime acima de 12 anos vai prescrever em 20, por exemplo.
Uhum. Doutor...
STF... Ah, e uma outra coisa que é importante nessa questão da prescrição. Esse prazo prescricional, ele se renova, não é da data do fato. Então, eu cometi um crime hoje, né? Imagine que seja um crime grave, por exemplo, um homicídio. Né? Uma pena alta, que uma prescrição lá, um homicídio qualificado, uma prescrição de 20 anos. Então, cometi o crime hoje, né? Começou a contar o prazo prescricional. Daqui um ano... Em 3 meses o promotor já ofereceu a denúncia, mas imagine que daqui um ano o promotor ofereceu a denúncia, daqui um ano e meio o juiz recebeu a denúncia. A partir do momento que o juiz recebeu a denúncia, era esse tempo, começa a contar os 20 anos de novo. Aí levou 4 anos o processo. O juiz deu a sentença depois de 4 anos. Zera de novo, começa a contar de novo. Aí foi para o Tribunal de Justiça do Paraná. Saiu um acórdão, né? Que é a sentença de segundo grau, zera de novo e começa a contar os 20 anos de novo. Então, para prescrever um crime hoje, também não é tão fácil.
Não é tão fácil.
Tem que fazer uma forcinha para conseguir. E eles conseguem, né, às vezes.
Ei. Muito bem.
Vamos lá, participação do ouvinte,
Álvaro. Doutor, o STF honrou sua tradição democrática, prevalecendo a norma constitucional da presunção de inocência até o trânsito em julgado?
Sim, sem dúvida nenhuma. Eu sei que nesse momento, justamente por nós estarmos falando dessa figura emblemática, que é o Lula, você tem uma série de manifestações calorosas.
Sim.
Mas legalmente, o que diz a nossa Constituição é que você só pode ser preso depois do trânsito em julgado. É só depois de você terminar que não tenha mais possibilidade de recurso.
Então tudo isso estava sendo aplicado irregularmente?
Irregularmente. Nós não podemos dizer que irregularmente, porque aí é questão de ponto de vista. Por quê? Né, eu até ontem dei uma palestra para um colégio e nós falávamos o seguinte, no direito é diferente de uma ciência matemática onde você tem o certo e o errado. Você tem o mais justo e o menos justo, de acordo com o teu ponto de vista. Claro que quando você aplica uma decisão, né, de qualquer nível, você constrói uma interpreta-lei. Então, se ela vinha sendo aplicada, você tinha um fundamento, né, a meu ver, equivocado. O meu ponto de vista é equivocado, né, no sentido de que a lei é clara, ela não cabe uma construção. Né, diferente disso que está escrito.
O que tem, só se o Álvaro me permite aqui antes da próxima, o que pode ter motivado toda esta situação foi a figura que nós estamos tratando aqui, que é o ex-presidente Lula, foi o principal, talvez, fomentador para que fosse revista esta situação? Como não, nós apontamos aqui, talvez tenha sido o pivô?
Não é talvez, é 100% de certeza. Uhum. Né? Porque isso já vinha acontecendo há quanto tempo e precisou ter uma... Isso vinha sendo questionado, não é que os advogados ficaram inertes. Né? Os advogados, para vários e vários casos, já tinham discutido isso. Né? Só que poderia ser uma figura emblemática, uma figura politicamente muito forte, para que isso viesse à tona.
E hoje situações, todo... se o doutor me permite, claro, vão ser revistas?
Todas as situações podem ser revistas. Né? Não é algo que se aplique automaticamente, graças a Deus. Né? Por quê? Porque se fosse aplicado automaticamente, nós teríamos criminosos de altíssima periculosidade sendo colocados na rua hoje.
É isso que eu ia lhe perguntar.
Que... Não pode. Hoje os juízes de execução penal é que vão analisar caso a caso. Né? Inclusive tem pessoas, tem situações em que o sujeito é preso preventivamente durante o processo e ele vai desde a prisão em flagrante, convertida em preventiva, ele acompanha preso até o final. Né? São pessoas de alta periculosidade.
É que foi dito aqui na CBN ontem, pelo Sardenberg, né, no nosso jornal, que 4.800 e poucos presos poderiam ser soltos.
Podem ser soltos, né? Sim. Podem ser soltos, mas o juiz é que vai analisar caso a caso. Tanto que se fosse assim, o Lula já estaria solto.
Ah, sim. Né?
Temos mais participação do ouvinte, Álvaro, agora 4h26.
Tem mais uma aqui, Vanessa. Se restabelece a Constituição, somente poderá ser preso aquele que tiver contra si uma sentença penal condenatória, salvo a hipótese de prisão cautelar. Seria isso?
Exatamente, uma prisão cautelar, uma prisão temporária. Né? O sujeito está sendo investigado e corre o risco dele consumir com provas, né? Dele ameaçar testemunhas, dele se evadir do país. Né? Nesse caso, você pode sim... prendê-lo preventivamente ou cautelarmente.
Já é o caso de alguns presos que já foi falado que não vão entrar nessa leva.
Não. Essa discussão aí é se prende-se automaticamente na segunda instância, uma decisão de órgão colegiado. Por que de órgão colegiado? Quando eu recorro aqui de uma decisão de União da Vitória, vai para uma turma recursal, uma câmara, melhor dizendo, recursal no Tribunal do Paraná. Né? São três desembargadores, na maior parte dos casos, que vão julgar o meu cliente. Então é um órgão colegiado, é mais de uma pessoa.
Tá certo. Temos 4 minutos de rede, mas Álvaro, a gente vai seguir com o Boldori. Aí a gente abre para o Giro CBN Esporte. A gente segue mais um pouquinho aqui na participação, pode ser?
Claro.
O advogado aqui conosco, nós estamos falando sobre este assunto, a respeito de como é que a comunidade reagiu sobre o STF, sobre a prisão em segunda instância. Temos ainda mais participação do ouvinte?
Doutor, trata-se de uma decisão histórica ou um triunfo da Constituição?
Olha só, ouvinte participando aqui conosco.
Eu acho que as duas coisas, tanto uma decisão histórica, e isso é no meio da advocacia criminal, né, e quero deixar claro que não são todos os advogados que compactuam com isso, mas os advogados da área criminal, né, sabem, e a grande maioria lutou já por essa situação, por inúmeros clientes, e tendo não conseguido o resultado. Né? Agora, é justo, não é justo? É a lei. Já existe projeto de emenda constitucional para que se altere a norma constitucional e permita-se aí sim essa prisão após a decisão de um órgão colegiado. Né? Me parece até ser o mais adequado. Mas hoje eu entendo que não cabe a nós interpretar de uma outra forma. A Constituição, ela é bem clara, como eu li, e qualquer pode ver ela no Google hoje ou fisicamente em casa.
Tá certo.
Está escrito lá, cumpra-se.
Está escrito. Ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Eu não consigo ver de uma forma diferente.
Ou apontar uma crítica do que já está escrito ali há tantos anos, não é mesmo? Né?
Podemos até não concordar. Uhum. Aí a gente vai brigar por uma emenda à Constituição, para a gente alterar esse texto aqui, para a gente abrir uma possibilidade de prisão. Mas da forma como está hoje, a legislação não nos permite.
Certo. Álvaro, nós temos mais alguma participação do ouvinte?
Não, agora encerrou aqui, Vânia.
Encerrou a participação? É, doutor, a partir de agora, o que é que cabe a nós, cidadãos comuns, aguardar diante de tudo isso, a respeito desta decisão do STF?
Bom, eu acho que o ponto mais positivo que nós podemos tirar disso é a participação popular, né? É, hoje você começa a discutir. O país parou para falar hoje sobre Constituição. O país parou para falar sobre Supremo Tribunal Federal. Quem são os juízes, né, do Supremo, que são os ministros, como eles atuam. Começaram a questionar quais os motivos que eles tiveram para votar dessa forma, né? Enfim, você começa a analisar uma série de situações, né? Movimentos, inclusive, para fechar o Supremo, né? Você viu muitas coisas. Claro que isso, eu acho que, embora a nossa democracia ela seja incipiente, né? E eu gosto bastante da monarquia, bem mais que da democracia, né? Mas você, não cabe, né, você nem pensar uma situação dessa. Nós temos que agir nós já temos maturidade suficiente para agir de uma forma mais inteligente. Uhum. Aí eu vou citar, por exemplo, nós discutíamos anteontem, num jantar, o que a Polônia fez. O que, que a Polônia fez? Uhum. Ah, ela não concordava com os ministros do Supremo, deles, né? O equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal. Isso foi no ano passado. Eles não fecharam o Supremo. O que, que eles fizeram? Mudaram a Constituição e baixaram a idade da aposentadoria compulsória. Chegaram os ministros na segunda-feira, né, e disseram, ó, hoje vocês estão aposentados, pega suas malinhas e vão para casa. Não teve guerra, não feriu ainda mais a instituição, não causou, né, nenhum trauma. Né, foi uma decisão inteligentíssima. Né? Basta ver aí, no Google você acha essa decisão da Polônia. Né, foi tranquilíssimo, resolveu, mudou o entendimento do Supremo.
É isso, né, que está faltando para a comunidade brasileira?
Na verdade,
este bom senso.
Não digo que está faltando. Nós estamos num processo de amadurecimento.
Okay.
Né? Nós estamos... a gente vem de uma série... A nossa história, infelizmente, ela começa com o golpe da proclamação da República, né? Que nem sabem por que proclamaram a República. Tem várias versões, né? Então você tinha um monarca que falava 27 idiomas, né? Um monarca que recebia os seus súditos, né? Dom Pedro II recebia o povo no palácio todo sábado. Né? Aí você vê, na semana passada, o ministro Marco Aurélio dizendo que não aceita receber um ofício de um membro do cerimonial. Tem que ser... Ah, isso nós criamos, eu até coloquei no Face, né? Nós criamos a República Absolutista. Né? Então é um absurdo você... Uhum. Coisas que não combinam com o padrão democrático, com o padrão republicano. Né? Muito estranho isso. Mas faz parte do amadurecimento.
É verdade.
Tá certo. Doutor, acredito que ficou bem esclarecido para a gente. Pontuamos aqui sobre a decisão do STF, sobre a prisão em segunda instância, discutida desde ontem à noite. Agradecemos imensamente, já estamos com o adiantado da hora, daqui a pouquinho vem chegando o programa do Esporte por aqui. Ouvimos Marcelo José Boldori, advogado criminalista, especialista em Direito Penal e Processo Penal, professor de Direito Penal e Processo Penal na Universidade do Contestado em Porto União e também curso de Direito, é o coordenador do curso de Direito da instituição. Muito obrigada pela presença aqui conosco. Fica aqui o convite. Em breve, participa novamente conosco.
Claro, eu agradeço muito a participação, né, que vocês me concederam aqui e estou à disposição de vocês. Sou ouvinte assíduo de vocês.